jornal. Domingo, 22:30. Duas horas de música extrema na RLO.
Ora bem, conforme prometido, vamos ocupar esta segunda hora com a vida e obra do Slayer. Vai ser a nossa banda em destaque, já vamos falar. Vamos abrir do álbum, se não estou em erro, o álbum Show No Mercy, o tema Black Magic. Mas vamos dar início às
excelente tema, às hostilidades. Vamos começar muito bem, com o pé direito.
Claro, claro.
Holocausto, banda em destaque.
Ora, mais uma vez, boa noite, Diogo. Uma emissão, uma hora, aliás, cheia que nem ovo sobre o Slayer. Muita coisa a dizer.
Tinha mesmo de ser, não é? Uma banda desta envergadura.
Merece.
Um dos gigantes do metal, digamos. Pronto, vamos começar pelo início. Os Slayer, obviamente, são uma banda de thrash metal americana, conhecidíssima. Já agora, eles são oriundos da cidade de Huntington Park, na Califórnia, e foram fundados em 1981. A banda foi fundada pelos guitarristas Jeff Hanneman e pelo Kerry King, os dois guitarristas que continuam na banda até hoje. Portanto, os Slayer, com os álbuns, especialmente com o álbum Rain in Blood, foram catapultados para a fama mundial. Inclusive, por exemplo, temos aqui para a minha curiosidade, a revista Kerrang, conhecidíssima, chamou o álbum Rain in Blood o álbum mais pesado de todos os tempos. Claro que isto é discutível, não é? Mas seja como for, uma revista com o peso que a Kerrang tem, há que ter um pouco de atenção. Exato, há que levar em conta isso, exatamente. Eles também estão dentro do grupo dos chamados Big Four, ou seja, os quatro grandes do thrash metal. Os outros três são os Metallica, que já fizemos o especial, são os Anthrax, que já fizemos o especial, e são os Megadeth.
Não me recordo disso.
Entretanto, também teremos de ir para os Megadeth. Desde que eles gravaram o seu primeiro álbum em 1983, do qual ouvimos esta faixa, eles já gravaram dois álbuns ao vivo, um álbum de covers, portanto, um conjunto da discografia toda, chamado box set, três DVDs, uma cassete de VHS, dois EPs e nove álbuns de estúdio. Portanto, tem aqui um grande palmarés, uma grande carreira, também já com muitos anos, não é? E obviamente receberam uma certificação dourada nos Estados Unidos, Gold Certificate. Mais uma curiosidade também. Não sei se queres passar mais aí uma...
Eu quero, porque vamos até ao EP Out in the Chapel, e precisamente com o tema título, uma das minhas faixas preferidas dos Slayer. Cá vai disto. Out in the Chapel, o EP. Neste caso, este até tinha uma faixa extra, Aggressive Perfection, estava aqui a ver. Mas pronto, Aggressive Perfection. Slayer,
Slayer.
O que é que há mais?
Portanto, fundados em 81, como acabei de dizer, eles foram fundados de uma maneira, digamos, natural, né? Foi quando o guitarrista Kerry King andava à procura de pessoal para fazer uma banda e conheceu o Jeff Hanneman numa audição. Os dois recrutaram o baixista e vocalista Tom Araya, que já tinha tocado com o Kerry King antes numa banda chamada Quit, que antes de ser chamada Quit se chamava Straight Winds. Uhum. O baterista Dave Lombardi, aqui uma curiosidade bastante cómica, digamos, foi recrutado pela banda quando conheceu o Kerry King ao estar-lhe a entregar uma pizza. Vejam bem.
Então,
provavelmente. Pá,
era um trabalho como qualquer outro.
Não desenvolveu-se ali qualquer tipo de conversa que tinha a ver com o metal e pronto.
Já estuparam que ele era um metaleiro.
Exato, provavelmente.
Metal,
precisamos de um baterista.
Olha,
e tal.
Por acaso até toco bateria, não sei quantos. E
foi fazer uma audição, pronto, ficou logo, né? Que o homem é um excelente baterista, exato, diga-se de passagem, né? Aliás, é uma das grandes referências no mundo do metal, sem dúvida, é este baterista, o Dave Lombardi. Aliás, a banda não tem pontos fracos, diga-se de passagem, né? Uhum. Tantos guitarristas, baixistas, etc, etc, etc.
A banda na altura. Grandes também.
Tocava versões de Iron Maiden e Judas Priest. Em clubes e festas, portanto, na zona sul da Califórnia, vejam bem. Nos primeiros concertos eles já usavam a imagem satânica, a qual foi a imagem de marca durante muitos anos dos Slayer, como por exemplo pentagramas, maquilhagem, cruzes invertidas assim à pasada.
As letras das músicas,
exato, mas nesta altura eles ainda não tinham músicas, eles apenas tocavam covers. Obviamente, ao fazer um destes concertos, e aqui provavelmente já deviam ter músicas originais, eles foram encontrados pelo senhor chamado Brian Slagle, que era um antigo jornalista de música que tinha recentemente, nessa altura, fundado a editora que hoje em dia é uma das maiores do mundo, a Metal Blade Records. Vejam bem.
Exatamente.
A curiosidade disto.
E a sorte que eles tiveram
também. Ele ficou super impressionado com a performance do Slayer. Ele conheceu a banda no backstage e ofereceu-lhes automaticamente um contrato discográfico para a sua recente editora. Eles gravaram a primeira música original que eles gravaram, chamava-se exatamente aquele nome que disseste há pouco, Aggressive Perfector.
Uhum.
Para uma compilação que a Metal Blade estava a lançar já no terceiro volume nesta altura, chamada Metal Massacre. A banda concordou e a partir daí, automaticamente, a música sair na compilação, começou a ganhar logo, houve um grande buzz no underground, muita gente a gostar de Slayer logo desde o início. Pronto, a seguir a isso, eles, como toda a gente sabe, gravaram e lançaram o seu primeiro álbum, que é um clássico hoje em dia chamado Show No Mercy. Já agora, isto é curioso também, o primeiro álbum foi autofinanciado, eles próprios pagaram a gravação do álbum. Eles juntaram as poupanças do Tom Araya, que na altura, curiosamente, ele era um terapeuta de respiratório, terapeuta de respiração, terapeuta respiratório, vejam bem. Também pediram algum dinheiro emprestado ao pai do Kerry King, etc, etc. Entraram em estúdio em novembro de 83, exatamente. O álbum foi lançado muito rápido, curiosamente 3 semanas depois de ter sido gravado. Vejam bem, 3 semanas depois estava na rua o Show No Mercy. Aqui mais uma curiosidade: o Show No Mercy conseguiu vender mais de 20 mil cópias nos Estados Unidos e outras 20 mil em todo o mundo já nesta altura, portanto um grande número de cópias vendidas. Em agosto de 1984, os Slayer lançaram também um EP com 3 músicas chamado Haunting the Chapel,
que já rodou por aqui.
Exatamente. A seguir à turnê que fizeram para o Show No Mercy, o Kerry King, aqui outra curiosidade, o Kerry King saiu temporariamente do Slayer e juntou-se com um senhor chamado Dave Mustaine na sua banda nova, que se chamava e chama os Megadeth, mas isto apenas por pouco tempo. Exatamente, por muito pouco tempo. Isto aqui pelo meio realmente começou a haver alguns problemas com os próprios Slayer, porque o Kerry King estava a gastar demasiado tempo com os Megadeth e ele resolveu voltar automaticamente para os Slayer. A seguir a isto, portanto, eles lançaram o seu segundo álbum, aliás, o seu segundo álbum, foi lançado em setembro de 1985, chamado Hell Awaits, e claro que continua, digamos, com este crescendo de agressividade da banda.
Estamos a ouvir em fundo, estamos a ouvir, está quase a acabar, neste caso.
Okay. Já agora, como toda a gente sabe também, né, nesta fase inicial da carreira, os Slayer apenas falavam, a temática da banda era basicamente satanismo, pronto. Tudo ligado a esse tipo de situações.
Precisamente. Olha, e agora o álbum Raining Blood, Fica aí o tema Raining Blood, um dos meus preferidos também. Eu peço desculpa, porque eu acho que isto foi... Não, há aqui um pequeno problema com o CD.
Sim, isso é,
agora
é,
sim.
É um vírus.
Agora
é um vírus.
Sim, agora sim. Bem, depois desta devastação nós andámos aqui...
todos à pancada.
Todos à pancada, sim.
Inclusive eu estou com a testa aberta agora aqui aos corações.
Temos de arranjar aqui um paninho.
Exatamente.
Na imagem
do estúdio todo de sangue.
É verdade.
Mas fica bonito assim, por acaso.
Fica, não está mal.
Fica giro.
Por acaso. Dá um outro ambiente.
Em tons de vermelho.
É. Vá, continuando. Vá lá ver.
Ok.
Vocês, pá.
Ora, vamos falar do Rain and Blood. A seguir ao sucesso do álbum Hell Awaits, o Slayer, aliás, foi oferecido ao Slayer um contrato discográfico pelo Sr. Russell Simmons e o Sr. Rick Rubin, muito conhecido produtor americano, para a sua, também na altura, nova editora Def Jam Records, que curiosamente era uma editora de rap. Veja, mas só lançava bandas de rap.
Daí o
e
nome.
Foram espetáculos de Slayer aqui no meio disto. A banda aceitou, porque, aceitou o contrato, porque, primeiro porque o Rick Rubin já na altura era um produtor conhecidíssimo e para além disso tinha um orçamento muito maior para poder fazer gravações com mais tempo, etc, etc. Tinha um orçamento muito maior a editora, já que era uma editora major. Claro, como toda a gente sabe, o Raining Blood foi, foi digamos, a continuação do bom trabalho do Slayer, digamos. As músicas aqui serão mais curtas, mais rápidas e uma produção, obviamente, bastante melhor. Também alguns arranjos muito complexos, portanto, que já apareciam no Hell Awaits, foram continuados aqui neste álbum.
Entretanto, o Uruto diz que o Slayer toca um rap thrash metal.
Isso realmente é curioso, a questão da editora nessa altura apenas editar rap, é uma curiosidade bastante interessante. Pronto, basicamente é isto, o Raining Blood, mais um grande álbum. Depois houve aqui uma mudança no álbum seguinte, o Salt of Heaven, que foi o seu quarto álbum de estúdio, e que foi um grande contraste. Porquê? Porque contrastou muito com a velocidade do Raining Blood. É um álbum bastante lento, muito, digamos, foi um desafio para a banda, os próprios membros dizem isso, a precisar fazer algo diferente, não continuar com a rapidez, então fizeram uma quebra, mas seja como for, também é um álbum muito bom do Slayer, talvez um estilo um pouco diferente, o qual depois foi mudado novamente para o seu velho estilo rápido, e é o mais conhecido do Slayer, obviamente, aquela bateria trechada mesmo, como deve ser, tocada pelo conhecidíssimo baterista, o tal entregador de pizzas, o Dave Lombardo. Portanto, seguiu-se então o Seasons in the Abyss, também muito bom. Foi gravado pelo produtor também muito conhecido, Andy Wallace. Como eu acabei de dizer, portanto, eles voltaram, digamos, à rapidez, mas continuaram também com a melodia que eles já tinham explorado mais no álbum Salt of Heaven. Claro, obviamente este álbum teve uma grande reação a nível de público e foi lançado, portanto, este Seasons in the Abyss foi lançado em outubro de 1990 e foi o primeiro, foi o primeiro álbum também a ser lançado pela nova editora, pela editora do Rick Rubin. Atenção, isto deve haver aqui um erro, mas pronto, vamos continuar para a frente.
Vamos, se calhar ficávamos aqui um bocadinho no álbum Salt of Heaven.
Salt of Heaven, exatamente.
Estamos a perceber ouvir dois temas.
Vamos
deste álbum. Primeiro o tema título e depois Read Between the Lies. Eu sempre gostei da letra deste
E aliás, também vai ser bom para os nossos ouvintes, quem não conhece muito bem, se lê, para ver a diferença de estilo que eles estão a fazer aqui neste álbum.
Mais nada, então vamos lá. Pensa até ao contrário. Read Between the Lies e também Salt of Heaven. Show free. Salt of Heaven dos Slayer, uma das míticas faixas. Diogo, vamos falar mais qualquer coisa. Sim,
como acabámos de dizer, realmente nota-se aqui uma grande diferença de estilo, mas no entanto a qualidade mantém-se mesmo.
Uhum, 100%. Precisamente.
Acho que está muito bom este álbum. Seguindo-se este Salt of Heaven, tivemos em 1994 o Divine Intervention, também um álbum mítico,
uhum,
que os catapultou também ainda mais para a fama. Aliás, inclusive a seguir ao Salt,
já estavas perdido.
Já estava perdido aqui. Isto é uma biografia extensíssima, a biografia do Slayer. Já falei no Seasons of the Abyss, que foi o álbum seguinte. Falei antes de passarmos estas duas faixas do álbum antes de Salt of Heaven. Seguindo ao Seasons of the Abyss, o baterista de sempre saiu, basicamente, da banda. E depois até veio a fundar uma banda que, da qual agora não me lembro o nome. Mas foi a banda que chegou a ser o Grip Incorporated.
Exatamente.
Grip Incorporated. Os Slayer, seguidamente, contrataram o baterista Paul Bostaff e gravaram o primeiro álbum com ele, chamado Divine Intervention, um álbum também muito do meu agrado pessoalmente. É assim, este álbum, para terem uma ideia, foi o álbum que mais subiu a nível de cartas, digamos, de venda de discos até à altura. Inclusive, ele saiu, ao sair este álbum, saiu logo, foi logo catapultado para o 8º lugar na Billboard. Vejam bem.
Na Billboard,
que fartou-se de vender cópias mesmo. Uhum. Não tenho aqui a informação de quantas vendeu, mas deve ter sido um número bem redondo, de certeza. Tem grandes clássicos este álbum, músicas bastante bem conseguidas. E depois, a seguir, este Divine Intervention, eles tiveram, digamos, há algum tempo parados. Este álbum saiu em 94 e seguidamente eles têm um álbum que foi bastante polémico na altura, que eu recordo-me, que foi um álbum de covers que eles fizeram, Undisputed Attitude. Houve muitos fãs, digamos, da nossa expressão da velha guarda, que criticaram este álbum,
uhum,
por ser covers de bandas punk, de bandas hardcore, como, por exemplo, para dar alguns exemplos, a banda fez covers de músicas de bandas como Minor Threat, TSOL, DRI, Verbal Abuse, Daughter No e The Stooges. Vejam bem. Seguidamente, o Paul Bostaff saiu do Slayer para lançar o seu projeto a solo, chamado, isto também tem um pregaço de seu nome assim um bocado, chama-se The Truth About Seafood. Vejam bem, a verdade acerca do marisco.
Do marisco. Dá que pensar.
Onde é que este senhor andava?
Provavelmente ele estava a pensar em barbigão.
Talvez em barbigão. Ou mexilhão, talvez.
Percebes.
Entretanto, quando o Paul Bostaff saiu, nesta altura, os Slayer recrutaram o baterista de Testament chamado John Dett. Mas isto por um pequeno espaço de tempo, porque o Paul Bostaff, pouco tempo mais tarde, voltou novamente à banda e continuou a tocar com eles até 2001. Entretanto, isto aqui, claro que muita gente sabe de muitas polémicas que houve aqui à volta dos Slayer, por causa de ser uma banda já, digamos, muito conhecida, mesmo a nível mainstream. E, obviamente, e como sempre, os americanos são excelentes para estas coisas. Claro que fizeram montes de processos judiciais contra a banda, porque, pronto, como sabemos,
proibidos de cair muito
os norte-americanos, pronto, é aquela base.
É aquele,
né?
Puritanismo.
É o puritanismo americano típico, exatamente. E vou falar aqui de um dos processos judiciais que foi feito contra eles. Foi feito pelos pais de uma rapariga chamada Elise Paller. E os pais desta rapariga acusaram a banda de encorajar os assassinos da sua filha por causa das letras nos álbuns. Vejam bem o ridículo que isto é. Já agora, o que aconteceu a esta rapariga foi que ela foi drogada, estrangulada, esfaqueada, espezinhada e violada. Pronto, pouco falta, mas podiam fazer, não é?
Violada realmente, como um sacrifício.
Exatamente, e foi violada como um sacrifício para o demónio, digamos, um sacrifício satânico por fãs da banda Slayer. Obviamente este processo judicial não foi para a frente, não é? Logicamente. Inclusive o juiz deste processo chamado
Fuck
e Jeffrey Burke, e temos aqui um pequeno relato daquilo que ele disse. Disse assim: eu não considero a música de Slayer obscena, indecente ou causadora de mal, digamos, a menores. Portanto, é óbvio que sim, né? Portanto, estamos aqui a falar de uma banda de metal. Será ridículo acusá-los de influenciar as pessoas, seja para aquilo que for, mas já nos Estados Unidos isto é muito comum. Temos, por exemplo, casos do Marilyn Manson,
tudo é possível,
Ozzy Osbourne, etc. Depois aquelas tretas, já agora também dizer que as músicas têm lá mensagens subliminares a falar de.
Para diz que traz para a frente.
É ridículo.
Isso é uma palhaçada.
É uma palhaçada completa.
Não, estamos a falar nisso também.
Mas pronto, isto nos Estados Unidos tudo pode acontecer, como nós estamos fartos. Basta vermos um noticiário e ver o mundo louco. Já agora aconselho do Correio da Manhã e vejam lá as coisas ridículas que lá acontecem.
Precisamente.
Seguidamente a isto, os Slayer lançaram um álbum, Diablos in Música, um álbum que é muito diferente, digamos, dos outros prévios. Mas primeiro que nada, vamos ouvir mais algumas músicas antes disto.
Já agora vamos ouvir do álbum Seasons in the Abyss o tema título e também Circle of Beliefs do álbum Diving Intervention, também dois álbuns agora rápido entre dois seguidos. Por acaso até começamos pelo Circle of Beliefs. Estamos sempre a trocar as faixas. Ora bem, e entretanto uma notícia de última hora tem a ver com a sessão Bomba Relógio na sexta-feira 13 no Alfa Bar, em Edu Barbas, numa série de Leiria, onde vão estar os Motor Pianis e também os Caldenses Vizir. A entrada custa 3€ e o Holocausto tem 3 bilhetes para oferecer. O que têm a fazer, basicamente, é agarrarem no telefone, ligarem 262-955-308, 262-955-308, vão ser atendidos pelo Hellraiser. Vão ter o prazer de ser atendidos pelo Hellraiser. E só quero que me digam uma coisa: qual a alcunha do baterista de Vizir? Qual a alcunha do baterista de Vizir? Os primeiros três a ligarem vão ter um convite para a sessão Bomba Relógio, exatamente, na sexta-feira 13, a partir das 23h, com o Motor Pinis e também Vizir Alfa Bar.
Apareçam por lá, vai ser mais uma.
Ganhem ou não ganhem, apareçam por
exatamente.
Lá, porque.
Também são 3€ também.
Pronto,
não é caro.
Portanto, nós temos três convites para oferecer. A partir de agora, 262-955-308. 955-308. Diogo, enquanto o Hellraiser vai estar ocupado com o telefone, vamos
Sim.
continuar com o Slayer.
Estamos no álbum Diablos em Música, que foi lançado em 1998. Também é um álbum que entrou automaticamente para a Billboard, mas isto no, já num lugar mais abaixo, em número 31, mesmo assim, é muito bom. E vendeu nada mais nada menos que 46 mil cópias. O álbum recebeu uma mistura de críticas. Porquê? Porque é um estilo já muito diferente. Há quem já chamasse que eles estavam a tentar um pouco chegar-se a, digamos, atualizar o seu som mais para uma onda mais new metal, etc. Inclusive foi o primeiro álbum que eles fizeram que eles fizeram com as guitarras com uma afinação mais baixa, ou seja, mais grave, um som mais grave. Também algumas músicas bastante lentas. Claro que isto, houve aqui um misto de opiniões, ou pessoas que gostaram porque foi diferente, foi inovador, ou pessoas que detestaram, ou pessoas que acharam que eram os vendidos, etc. Pronto, o mesmo folhetim de sempre, quando as bandas tendem a fazer alguma coisa diferente, há sempre aqueles fãs da velha guarda que não gostam muito.
Rótulos e por aí fora.
Exatamente. Seja como for, algo bastante interessante, bastante diferente. Uma proposta muito diferente. Seja como for, o álbum também vendeu muitas cópias. A seguir a isso também, há aqui uma curiosidade também. Os Slayer juntaram-se com a banda de Digital Hardcore, Atari Teenage Riot.
E grande tema que eles fizeram.
Fizeram um tema espetacular. Com, digamos,
acho que era No Remorse.
Exatamente. No Remorse, I Wanna Die.
Por acaso lembro-me disso.
Um álbum espetacular, já agora eu recomendo. Portanto, isto saiu na banda sonora do CD da banda sonora do filme Spawn.
De Spawn.
Uhum. Spawn.
Esta música está, para mim, é melhor, já agora é a melhor música, digamos, desta compilação para o Spawn.
É verdade. O filme também é porreirinho, mas...
Sim, é um filme também que vale a pena ver.
Eu vou pesquisar aqui uma coisa.
Já agora também, mais tarde, a banda também fez o seu tributo aos vovôs do metal, os Black Sabbath, claro.
Vovôs.
Os vovôs.
Acho que a fulana brasileira já ligou, vovôs. Não?
Não. Não, os avôs do metal, os respeitadíssimos Black Sabbath... e eles fizeram a cover de...
A Ruth nesse já não está no chat,
só porque...
Hand of Doom. Fizeram a cover da música Hand of Doom na segunda edição do tributo oficial aos Black Sabbath, Nativity in Black. Digamos, neste caso, o CD2, Nativity in Black 2.
Já agora estavas a falar nesta música.
Estava,
não?
Exatamente a falar desta música, que
vamos,
é muito boa mesmo.
Vamos ficar com ela de fundo enquanto falas.
Vamos seguir para o álbum God Hates Us All, que foi o último álbum, aliás, o penúltimo álbum lançado até agora, depois de alguns atrasos por causa de problemas com a capa. O álbum God Hates Us All foi lançado no dia 11 de setembro, curiosamente, de 2001. Foi lançado no dia 11 de setembro de 2001. 11 de
a altura
setembro.
Em que...
Não foi no dia em que houve o ataque às Torres Gêmeas. Veja bem a curiosidade. Mais uma das muitas curiosidades do Slayer. O baterista Paul Bostaph saiu da banda também pela altura do Natal de 2001 devido a um problema crónico muscular. E curiosamente O Kerry King, o guitarrista, contactou o baterista original, Dave Lombardo, e pediu-lhe apenas para continuar a turnê onde eles estavam. Digamos, fretou o Dave Lombardo.
Uhum.
Seguidamente, e não sabemos por carga d'água, o Dave Lombardo voltou à banda como membro permanente. Isto para grande surpresa e agrado todos os fãs, já que ele é conhecidíssimo pela sua excelente técnica. O Paul Wostaff também é um bom baterista, mas sem dúvida que o Dave Lombardo é um nome muito mais sonante, digamos, a nível do metal.
Estão aqui a dizer no chat do Urutu que não se lembrarem de ligar os atentados ao Slayer.
Por acaso, até se calhar já alguém tivesse ido nos Estados Unidos.
Mas,
tudo
não,
é possível.
Felizmente,
é melhor não falar muito, pode estar algum brincando neste momento.
Não estar aqui entretanto, entre os homens vestidos de negro.
É curioso que há aqui um Dave no chat que ainda não disse nada. Já
será
meti
que
com
é
ele.
O Dave Mustaine?
Não sei, eu já meti com ele no privado, entre aspas, e não, ele não disse nada ainda.
Então, ele te diga alguma coisa.
Exato.
Se ele disser alguma
coisa. Já agora, quem quiser, continua-se a tentar juntar aí ao chat. Não sei se
não, está, dá. Agora já temos.
O senhor Gangbang, se tem dito alguma coisa
de não, ele já saiu. Já deve estar a passear.
Para fazer ao O.
Hoje não estava muito arreliado.
Para o Vivi.
Ele hoje estava muito calminho, de certeza. O dia deve-lhe ter corrido bem.
Exato.
Portanto, vamos nos seguir para o último álbum que lançaram até agora, Christ Illusion. Eu sei que existe um álbum que está prestes a sair do
13 minutos, exato. 3 minutos não é o nome do álbum, claro. Mas pronto,
exato. Okay. Qual aguardamos também com grande expectativa, como é lógico. Já agora, o álbum Christ Illusion foi originalmente agendado para ser lançado, curiosamente, no dia 6 do 6 de 2006.
Uhum.
Mais outra curiosidade. Mas, e já agora foi o primeiro álbum de originais gravado com o baterista original, também Dave Lombardo, desde o álbum de 1990, Seasons in the Abyss. Ou seja, temos aqui 16 anos
de interregno.
Mas ele voltou muito bem. Aliás, este álbum está bastante bom também, o Christ Illusion. Mas seja como for, este agendamento de data acabou por ser adiado, e foi adiado para o dia 8 de agosto de 2006. Este álbum, ao ser, entrou logo diretamente para o número 5 da Billboard e vendeu nada mais nada menos que 62 mil cópias na primeira semana. Na primeira semana, impressionante a quantidade de cópias que esta banda lançou. Já agora, esta banda também foi ganharam 2 Grammys também por causa deste álbum. Portanto, aqui também mais uma coisa boa, digamos, para o Slayer.
Vamos continuar.
Vamos continuar. Tenho aqui mais algumas curiosidades. Por exemplo, a nível de escrita, ou a maneira como eles compõem as músicas, o Jeff Hanneman, o Tom Araya e o Kerry King são os principais, são as pessoas que escrevem as letras em conjunto normalmente. Já agora, também a nível musical já é diferente. O Dave Lombardo, o Kerry King e o Jeff Hanneman é que criam a música, e depois o Tom Araya seguidamente é que coloca as linhas de baixo em cima. Curiosamente também, a primeira contribuição lírica do vocalista da banda foi algumas letras para o álbum de 1988, Salt of Heaven. Curiosamente, realmente, normalmente o vocalista, pronto, por costume é que escreve sempre as letras. Aqui as coisas funcionam um bocado diferente. Exatamente. A outra curiosidade também sobre a maneira como eles compõem é que eles normalmente fazem primeiro a música e depois é que incorporam as letras na música. Já agora, e agora falando do Dave Lombardo, é assim, a maneira de tocar Dave Lombardo.
E atenção, atenção, que já não há bilhetes.
Já não
há bilhetes.
Já não há bilhetes?
Não.
Foi tudo vendido.
Para sexta-feira.
Tudo vendido.
foi tudo oferecido, tudo neste caso.
Estou a brincar. Foi aqui uma pequena gafe. Mesmo ao Holocausto. São os gafes típicos do Holocausto. Portanto, já agora falando do Dave Lombardo, a sua velocidade e agressividade como digamos, instrumentista, deram-lhe o título de o avô do pedal duplo. Vejam bem. O avô do pedal. Aliás, não o avô, peço desculpa. É o padrinho do pedal duplo. Padrinho. Padrinho do pedal duplo. Isto pela revista especialista em baterias Drummer World. Vamos falar também um pouco da controvérsia que contorna a vida do Slayer, mas talvez será a melhor passagem, mais um tema, para não estarmos aqui esticados.
Ou dois, neste caso. In the Name of God, o álbum Diabolos in Música, também um grande álbum. Estamos a 10 minutos do final desta edição. Ainda há muito para falar e pelo menos 3 músicas para ouvir. The Name of God, o álbum Diablos em Música, um dos mais recentes
foi,
também.
Acho que foi o álbum mais criticado dos Slayer até hoje, mas como podem ouvir, acho que tem malhas bastante boas na mesma.
Yeah.
Alguma controvérsia também, mais curiosidades. Os Slayer foram acusados de serem nazis por algumas pessoas por causa do símbolo que a banda tem com
e do Wehrmacht.
Exato, bastante semelhante à águia imperial nazi. E também por causa das letras da música Angel of Death, que são inspiradas no Joseph Mengele. Portanto, foi o médico que fez experiências humanas com judeus e ciganos prisioneiros em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial.
Falar em médico, esta que está em fundo chama-se Here Comes the Pain, o álbum God Ate Us All.
Exato. Portanto, ele foi alcunhado do Anjo da Morte, ou Angel of Death, portanto, isto pelos prisioneiros. Por toda a sua carreira, os membros da banda foram perguntaram-lhes carradas de vezes sobre estas acusações, o que é que eles têm a dizer, e eles sempre repudiaram a serem nazis, mas meramente interessam-se pelo assunto, que é legítimo, não é? Ao fim e ao cabo, também temos um pouco de falar dos podres. Para as pessoas não se esquecerem do que aconteceu nessa época. Pronto, basicamente é isto. Vamos falar dos membros. Claro que toda a gente conhece, mas vamos rever os nomes dos membros. Tom Araya, baixista e vocalista. Jeff Hanneman, guitarrista. Kerry King, guitarrista. E Dave Lombardo, baterista. Membros passados, apenas temos aqui mudanças de bateristas, nada mais. Portanto, digamos, o núcleo da banda manteve-se exatamente o mesmo desde a sua formação, que eu acho muito bom. Normalmente as bandas, quando mudam de membros, alguma coisa se perde sempre. Temos o Tony Scaglione, baterista, entre 86 e 87. Paul Bostaff, baterista, entre 92 e 96, e depois o interregno, e depois em 97 até 2001. E o John Dett, num breve momento, entre 1996 e 1997. Temos também discografias: Show No Mercy, 83, Hell Awaits, 85, Rain in Blood, 86, South of Heaven, 88, 90, Seasons in the Abyss, 94, Divine Intervention, 98, Diablos in Música, 2001, God Hates Us All, e 2006, Christ Illusion.
Ok, não sei o que é que está a passar aqui. Está com som mais. Vamos continuar e vamos continuar com o... Vamos fechar, aliás,
vamos
com o tema...
Está aqui ao Face, que ele mandou agora aqui uma mensagem, está a ouvir o programa.
Ao Face?
Ao Face.
Ao Face.
Está a ouvir o programa na autoestrada.
Na autoestrada, então...
Pelo telemóvel. Vamos dedicar então este tema aqui ao Face.
Do álbum Christ Illusion fica aí o tema Cult.
E... Já agora dedicamos também ao pessoal todo que teve no chat e que ainda está.
Teve e que ainda está.
Que tiveram e que já se foi.
Renta Cabras, Dave, Airport Rate e também Urutu.
Eles estão... Muito obrigado pela vossa...
E voltem sempre.
Pela vossa audição e voltem sempre.
Já agora, tanto o Airport Rate como o Urutu estão a tentar ter mais protagonista no chat. Eu estava a dizer, ok, fica aí o tema Cult, já vamos voltar para as despedidas. São os sons finais do Holocausto, jovens, como é?
É lindo.
É demais.
É, não é? Mas é. Bem, um minuto para as despedidas, eu vou cortar depois a emissão. Próximo domingo vamos ter o resumo do Bomba Relógio.
E vamos Report.
E lá estaremos nós.
Tenho que escrever aqui.
Vamos ter Holocausto Submundo com
Flagellum
Day,
a banda mítica de black metal portuguesa.
Exatamente. E como banda em destaque, vamos ter. Atenção.
Os... Espera aí, deixa-me parar aqui isto. Eu vou mostrar, vou dar só uma...
Não vais ver sites de wrestling outra vez?
Fazer um... Não, vou fazer um teaser.
Vai fazer um teaser.
Vou fazer um teaser, com Benighted. E só para terem uma ideia, vai ser este som.
Vamos
avançar um bocadinho para a frente. Espera aí. Pá, eu escolhi... Calma. Deixa eu ouvir. Para conhecer mais a fundo na próxima edição.
Sim, vamos ter banda de semana.
Vocês não confiam
United.
Em mim, pá.
Não,
é impressionante.
Eu não confio em ti, Raul.
Pois, eu sei.
Não confiamos. O Coelho não confia em ninguém desde estes telefonemas que tenho recebido ultimamente.
E eu também não confio em ti por causa da história da brasileira.
Estás a Seara. Comprometeu-te um bocado.
Eu que saiba.
Não sei, o telefonema apareceu, foi em direto, não tenho nada a ver com isto.
Enfim, bom, domingo há mais, vamos chegar por aqui, já estamos
atrasados. Um abraço ao pessoal do chat e quem nos esteve a ouvir.
Um abraço para
e
todos.
E voltem para a semana.
E ouçam um pouco mais aqui do Holocausto.
Exato. E divulguem também.
E deixem mensagens no guestbook já agora, já muita gente, há muito tempo não vai lá ninguém. Digam qualquer coisa por lá também. E apareçam no chat.
Cambada de calões, pá, impressionante.
Podem nos insultar à vontade.
Insultem-nos, a sério.
Já estou habituado.
Um abraço.
Um abraço.
Um abraço.